o espaço que compreende os entremeios ainda é trabalhado de uma maneira problemática. Há muitas questões envolvendo isso. Na parte da tarde, nós vamos diretamente ao filme para já abrirmos com uma ilustração importante. Então, esta jovem que decidiu habitar os entremeios de uma sociedade complexa e começa a perceber muitos elementos que antes talvez ela até imaginasse, mas agora ela tem a oportunidade de ver de perto.
Sí, señora, quieran yo algo, todo y algo.
¿Cómo que eran yo, eh?
Oh, ma, casi como se usa esta cane.
¿Dar esto? ¿Troa? Almocha.
두 분도 안 계세요? 세상에, 어린 나이에. 응? 바꾸신 게 어떻겠을까? 나도 6.25때 아버지를 잃었거든.
마음고생 많으셨겠어요.
근데 아가씨는 하는 일이 뭐예요?
가사 도우미예요.
얼마나 집안일을 잘하면 천상 여자예요. 천상 여자예요.
왜 부담스럽게?
그냥 보는 거야.
폭력적이야.
별게 다 폭력적이다. 여자랑 이렇게 한방 있는 게 얼마 만인지 신기해서 그런다.
아니.
나 지금 진지해.
지금 나랑 자려고 그러는 거야?
내가 10대냐? 전립선 안 좋아가지고 아무 짓도 못한다니까.
근데 왜 그런 말을 해? 나 남자친구 있어.
그래. 뭐 연애는 남자친구랑 하고 결혼은 나랑 하면 되겠네.
도대체 무슨 소리를 하는 거야?
우리가 막 뜨겁게 사랑할 그럴 나이는 지났잖아. 뭐 우리 둘이 알고 지낸 지 10년 됐고, 10년 동안 좋은 감정 유지하고 있으면 뭐, 뭐 이런 게 사랑이지.
그래서
우리 부모님 저렇게 들뜬 모습 본지한 10년 만이다. 돌아가시기 전에 며느리 한번 보고 싶다는데, 그 소원도 들어드리고 싶고.
왜 하필 안 돼?
너갈데 없다며.
난갈 데가 없는 게 아니라 여행 중인 거야.
아이고, 네가 젊어서 좋다. 그냥 뭐 조촐하게 식 올리고 이렇게 들어와서 살면 되겠구만. 지금 너랑 나랑 제일 중요한 게 안정감이야. 안정감. 어? 그게 공통점 같은데 뭐.
오빠, 나 떠돌아다닌다고 너무 막말하는 거 아니야? 내가 무슨 물건이야? 집이 없어도 생각과 취향은 있어.
야, 너 그렇게 철부지처럼 생각하지 말고 진지하게 한번 생각해봐. 너 이렇게 다 받아주는 시부모 만나는 거 이거 진짜 쉽지 않다?
이런 것도 기회야, 기회. 집 생기지, 가족 생기지, 다 준비돼 있구만.
나 갈게.
야밤에 어디 가, 자고 가. 야, 엄마, 밖에 추워. 아, 그냥 와서 자. 아, 알았어, 알았어. 나 돌아와서 잘게. 자고 가. 미안해, 미안해. 알았어, 내가 미안해. 그냥 자.
O Hermann Hesse, nas cartas, fragmentos, nos bilhetes que depois o editor reuniu, material gigante, imenso, eles fizeram dois volumes, tamanha a quantidade de material. Tem um pequeno trecho no qual ele escreve: ah, nós lemos isso, nós lemos aquilo e nos debatemos. Por algum tempo, em meio ao mundo dos eternos problemas que jamais serão resolvidos, mas só existem para ser vividos, e no final, a vida nos atira sempre no lugar onde temos de provar o aparentemente impossível. Temos de enfrentar a desesperança com um novo ímpeto e novo ardor. E neste velho e desesperado jogo encontra sempre o filósofo um conforto. Dois pontos. Tudo que é temporal é também superável. O tempo é uma ilusão, os objetos, os ideais, as épocas da vida não passam, como ensinam nas escolas, nem estão mutuamente interligados. Eles têm, ao contrário, uma existência externa, extratemporal, e, portanto, o reino em Deus ou em qualquer outro ideal humano aparentemente situado bem distante pode, a cada momento, tornar-se vivência e realidade. Vamos agora conversar isso com a obra que estamos acompanhando. Quando uma pessoa como a Missu faz essa experiência de viver os entremeios em meio a uma sociedade organizada, os protocolos, cada pessoa tem um horário para acordar. Vejam como ela se situa, não é? Visitando esse amigo. Há momentos que ela não se sente confortável, mas ela estava com muita fome também. Então ela aceita certas coisas, sabe que é por pouco tempo, logo ela irá embora. Mas ela observa como é uma vida toda organizada, toda estruturada. Eles sabem o que vão fazer amanhã, em tal horário, o que vai acontecer provavelmente, tudo organizado. Essa experiência de quem vive os entremeios em meio a isso traz outras características que agora nós veremos. E que pessoas como Hermann Hesse se deram conta, dadas as trajetórias que fizeram. Olhe, não é apenas o que nós vimos anteriormente que ocorre, há outros fenômenos. Um deles, por exemplo, como imaginam que fica o tempo dos relógios? Esse tempo que nós convencionamos e que cristalizamos na parede, nos ponteiros de um relógio, acham que alguém que convive conosco, mas do prisma dos intermeios, também entende esse tempo do relógio da mesma forma? Não. Não é assim. Em boa parte dos casos não é assim. E há uma farta documentação de pessoas como Hermann Hesse, como a Missou e muitas outras, que viveram essas questões de entremeios. Na maior parte dos casos, o tempo sofre uma alteração substancial. Por vezes, ele se alonga quase infinitamente. Essas pessoas começam a entender a temporalidade sobre outro caminho. Para qualquer lugar que andemos na face da Terra, nas mais diferentes culturas, se você vai para a Escandinávia e lê Ibsen, o teatro de Ibsen, Peer Gynt, o herói, não é? O Marco Kunaíma da Escandinávia, você verá, o tempo se alonga, o tempo encurta, o tempo às vezes para. São experiências que provavelmente para nós estão fora do que é habitual para nós, que vivemos encartados em uma sociedade dos homens. Pessoas que vivem os entremeios fortemente têm outras experiências temporais, o que às vezes torna muito difícil a nossa conversação com eles. Não há um certo, errado, um bom e um mau. São questões, não é? Um outro elemento diz respeito aos problemas. Acham que alguém que vivencia na sociedade dos homens, a partir de entremeios, tem os mesmos problemas que todos os demais? A Missô tem os problemas que esses amigos que ela está visitando têm? Não, ela não tem. Ela tem outras questões. Esses amigos estão preocupados com o quê? Com a escola dos filhos. Um precisa casar, porque a sociedade, como vimos, valoriza muito o casamento, a família, o trabalho, não é? Vocês viram a reação daquela mulher quando ela disse que é uma empregada doméstica. Naquela sociedade estratificada, no sentido de valores e outras coisas, isso tem suas conotações. Então, os problemas que a Missô vive são outros problemas. Quais seriam esses problemas? Ela, aos poucos, ela vai nos mostrando. O Ricardo Araújo Pereira mostra isso de outra maneira. Como nós vimos, muitas pessoas não precisam fazer a experiência que a Missô está fazendo para poderem vivificar em suas vidas esses aspectos. Há muitas outras formas. Vejam essa que ele vai nos mostrar. Se a nossa vida virtual é vida, então metade do planeta esteve em coma na semana passada. Durante 6 horas, algumas redes sociais deixaram de funcionar. Foi um bom pretexto para pensar na vida. Refiro-me à outra vida, a que decorre fora da internet. Há duas ou três diferenças entre a vida e a vida, ele botou entre aspas. Por exemplo, as palavras não significam exatamente a mesma coisa. Amigo na vida não significa o mesmo que amigo na internet. Amigos de carne e osso dão-nos a mão. Amigos na internet dão aquela mãozinha com o polegar levantado. Parece a mesma coisa, mas é muito diferente. A quem se refira aos seus espaços na vida como a sua casa? A minha página de Facebook é a minha casa, dizem alguns. Quem não se comportar, sai. O meu Instagram é a minha casa. Quem lá está, cumpre as minhas regras. Mas não é bem verdade, pois não? Facebook e Instagram não são a nossa casa. A gente não deixa milhares de desconhecidos entrarem na nossa casa, mesmo que eles se comportem educadamente, ou que vão apenas para ver e saiam sem dizer nada. Essa é outra diferença flagrante entre a vida e a vida. É impensável a gente comportar-se em nosso dia a dia como se comporta na internet. Muitas vezes nós queixamos que as pessoas nas caixas de comentários dizem o que nunca diriam pessoalmente a alguém. Mas a verdade é que todo mundo faz assim na vida o que nunca faria na outra vida. Não é preciso ir às caixas de comentários. Pessoas discretas e modestas na vida transformam-se em agressivos diretores de marketing de si próprios naquela outra vida da internet. Na vida, ninguém aborrece os amigos dizendo: você viu o elogio que me fizeram? E este outro elogio você viu? E esta opinião extremamente laudatória, você reparou? Nós não dizemos isso. Já no Instagram, isso é uma sucessão de stories, normal e aceitável. É um mundo em que a fanfarronice não é ridícula. O objetivo é reunir aqueles seguidores. Na vida, se a gente tem um seguidor, chama a polícia. Lá na internet, se tiver 1 milhão, é um bom começo. Em resumo, o que aconteceu esta semana foi: durante 6 horas, ninguém pôde publicar conteúdos vazios de conteúdo. Senti um vazio bem no meio do meu vazio. O Ricardo Araújo Pereira, ele tem muitos textos como esse que ele colocou aqui, diferenciando os temas. Mas o que nos importa, diante do que estamos trabalhando, é que para alguns, a internet, as redes sociais funcionam como entremeios. Não funcionam para além disso. Não é um lugar ordenado, organizado, onde elas vão encontrar, de fato, e fazer elementos que combinem, ou que pelo menos tenham um parentesco com essa vida que ele falou, que é a nossa vida cotidiana. Não. Alguns que vão para aquele lugar existencial vão para entremeios. Eles entram e se sentem em meio a mil movimentações, mil fragmentações, ali de tudo, um pouco de coisas que deixaram de lado, algo que serve é interessante, algo que eles não sabem direito o que fazer com aquilo. Essa cultura do entremeio, que muitas vezes redes e a própria internet faz trazer, em alguns casos, faz um hibridismo que torna de lado a lado uma série de caracteres agora viáveis e possíveis, que não eram até então. Observem hoje essas modificações no dia a dia, nas nossas vidas. Você vai à casa de um amigo e no meio de uma decoração neoclássica, há um vaso em terracota desfigurado que não combina com aquilo. E você diz: ué, mas como é que você teve essa ideia de colocar essa peça aqui? Ele diz: você não gostou? Você diz: parece destoar muito do resto. Parece que alguém esqueceu aqui. E ele diz: é para destoar um pouco. É a cultura do entremeio chegando, conversando, interagindo. Lá nos entremeios também, alguns já estão colocando ordens, ou seja, estamos derivando novos espaços que não existiam. Novos espaços estão surgindo, que nem nome eles têm. São híbridos entre o que há de entremeios e o que há no nosso cotidiano. Autores como esses estão fazendo a crônica desses elementos, que são vários. Ah, olhem o que ele escreve, por exemplo, quando houve a quarentena, com todas aquelas oscilações que vimos. Aqui no Hemisfério Norte, estamos todos, mesmo aqueles que têm um passado de atleta, estamos em casa. E tenho a sensação muito inquietante de que a quarentena dos outros é melhor do que a minha. As redes sociais estão cheias de vídeos fresquinhos, feitos por gente que está em casas impecáveis, dançando, fazendo ginástica e a ter ideias para pregar peças engraçadas no marido, nos filhos, enquanto eu estou a varrer e a aspirar a minha casa. Há quem vá até a janela entoar belos cânticos com os vizinhos, cada um tem na sua varanda, mas eu só sei disso porque estou debruçado na janela a estender roupa. Olho para minha casa e não consigo descobrir sequer um recanto decente onde eu possa gravar uma conversa por Skype. Ou há uma pilha de livros à espera da prateleira certa, ou um esfregão encostado que ficou esquecido porque o celular tocou no meio da limpeza, ou uma flanela esquecida por entretanto me ter dado conta de que talvez fosse a altura de ir arrumar o esfregão. Este é um exemplo notável. Vejam que aqui os entremeios entraram fortemente no nosso cotidiano. Deixaram aquele espaço típico deles e invadiram os espaços urbanos. A pandemia propiciou isso para milhões de pessoas. Casas organizadas durante a pandemia, algumas se desorganizaram completamente. Aquilo que era entulho, aquilo que nem entraria em casa, que estava lá no porão, agora fazia parte. Foram verificar o sótão, se achavam coisas interessantes, se encontraram muitas coisas interessantes, e outras nem sabiam por quê, mas levaram para dentro de casa. Tudo isso aconteceu. A humanidade não se modificou apenas por conta do que viveu na pandemia. Também se modificou por conta dos entremeios, que trouxeram muitas novidades, muitas questões novas. Aliás, esse é o próximo tema. Há muitas questões que são pseudo-entremeios. Elas parecem isso que estamos tratando, mas dizem respeito a outras coisas, como, por exemplo, as novidades que encontramos na vida, as surpresas que encontramos na vida, não é? Um amigo vem, te traz um presente. Quando você abre, você fica surpreso com o presente. Uma edição muito antiga de um escritor ou de um pintor que há muito tempo você procurava, ele conseguiu para você. Parece um entremeio, mas não é. É uma obra encartada na sua vida que estava ali. Naquelas questões que a gente estuda, como as axiologias por ausência, né? Um valor que está presente, ainda que o objeto que o carregue não esteja ali. Não se trata propriamente de entremeio, né? Se trata de uma outra coisa. Há muitas, muitas questões assim. E a maneira de diferenciarmos é acompanharmos a pessoa, o que ela coloca, a maneira como ela coloca, as questões, como ela faz, esses elementos. Quando nós tratamos dessas interseções entre o nosso cotidiano e os elementos de entremeio, surgem muitas dificuldades, muitas. Nomenclatura, posição, justaposição, uma série. Isso é natural. O Ricardo escreve em outro momento, também sobre a internet, um exemplo notável sobre isso. Ele coloca: a tecnofilia, uma das perversões que mais me assustam, tem certas manifestações bastante sutis. Por exemplo, sempre que alguém que escreve, canta ou representa diz que produz conteúdos para a internet, eu fico arrepiado. Nunca em toda a história do mundo um vinicultor disse que produzia conteúdos para garrafas. Porque o vinicultor respeita demasiado o vinho para dizer uma coisa dessas. Até porque não está particularmente deslumbrado com a existência de garrafas. Sim, garrafas são úteis, mas o que interessa é o vinho. No entanto, há artistas que têm tal admiração pela internet que se satisfazem em dizer que produzem conteúdos para lá. Típica distinção, típico elemento que, ao se deslocar, precisa de outros nomes, tornando grotesco uma coisa que no espaço urbano é tranquilo, no outro espaço não é, e vice-versa. Essas estranhezas e esquisitices que surgem fazem com que muitas vezes isso se põe a perder, fazendo recuos, afastamentos. Esse texto que vem agora conversa diretamente com a Missu e o hábito dela do cigarro. Vejam como ele constrói isso. Nada perdeu mais prestígio nos últimos 50 anos do que o tabaco. Nos filmes, já praticamente ninguém fuma. Aqui a Missu fuma bastante, não é? Nesta obra. Nem na televisão, para não dar maus exemplos. A série A Guerra dos Tronos não tem um único fumador. Eles decapitam gente, assassinam crianças, dormem com os irmãos, mas graças a Deus não fumam. Disse isso a um amigo e ele respondeu: naquele tempo não havia tabaco. E eu perguntei: que tempo? O dos dragões? E ele refugiou-se no seu copo, que continha uma bebida que, aliás, mata mais do que tabaco. No entanto, a garrafa continua a ter um rótulo bonito, enquanto os cigarros passaram a ser vendidos em embalagens com fotografias de defuntos. Eu ainda sou do tempo em que fumar era bonito e publicar fotos de cadáveres era feio. Um exemplo maravilhoso de como você pode, acessando os espaços dos entremeios e olhando de lá para a sociedade, coletividade organizada, conseguimos ver e entender coisas. E perceber, às vezes, paradoxos como esses que ele acaba de nomear, não é? Como o sujeito que vai ao restaurante e diz: olha, me dê uma comida sem glúten e tal, e ele come todo o resto de coisas que faz mal, e o pobrezinho do glúten, um inocente que nem, no caso dele, não oferece qualquer perigo, mas ele de tão agendado faz coisas assim. E há elementos similares em várias áreas das nossas vidas, nas afetividades, nos trabalhos que fazemos quando vamos às escolas, às igrejas e em outros lugares também. Finalizando essa parte, vamos aos elementos de trocadilhos. Olhem, simplesmente deslocando um fator dos períodos urbanos para os entremeios, muitas coisas recebem uma reorientação tão grande que às vezes por si só se desconstroem ou tomam uma outra movimentação que vai encaminhar o problema. Como vocês estão vendo nessa obra, não é? A Missu, com as questões que ela tinha quando saiu para transitar pelas casas dos amigos, agora ela olha um desses amigos e questões internas dela conversam e migram para lá já com outro formato completamente distinto. Vejam esse trecho que ele vai falar de um grande amigo dele, de um editor de um jornal onde ele trabalhou. O editor do primeiro jornal em que eu trabalhei, nos dias de maior aperto, quando o fechamento do jornal parecia impossível, ele dizia uma frase que tem sido lema para a minha vida. A frase é: vamos, a vitória é difícil, mas é deles. Ele disse que essa frase é a coisa mais esquisita, porque o que a gente aprendeu é o contrário, não é? Vamos, a vitória é nossa. O editor dizia: não, vamos, a vitória é difícil, mas é deles. O que quer dizer isso? Vamos ver. A frase do meu amigo parece-me muito melhor do que essa usual que eu falei, por várias questões, por várias razões. Primeiro, tira-nos a responsabilidade de vencer, que é um peso difícil de suportar. Segundo, diz que a vitória dos outros será difícil, o que constitui uma pequena vingança agradável. Terceiro, não vende falsas esperanças. A vitória, a vida é derrota, sim. Quarto, indica que, apesar de quase a inevitabilidade da derrota, isso não é razão para perder o ânimo. E por último, o mais importante de tudo, dá vontade de rir a quem está preocupado. Essa é a vitória. Os entremeios possibilitam isso. Algumas questões intransponíveis da ordenação dos dias. Você tem um prazo, você tem uma meta, você tem que cumprir determinados fatores, você não consegue de jeito nenhum. Por vezes, deslocando isso para a área dos entremeios, a composição que se dá ali arruma de outro jeito essa questão. A prudência em torno disso precisa ser muito grande, porque há fatores aqui graves, não é, que podem levar a problemas ainda mais complexos do que a pessoa já tem. Em cada caso, nós teremos aqui um elemento diverso. Mas como podemos, de fato, ter uma certa segurança quanto a isso? O José Luiz Peixoto, nesta obra As Crianças e A Criança em Ruínas, ele nos dá inúmeros exemplos em torno disso, à medida que a história dele evolui. Olhem esta parte como uma exemplificação. Estou na casa onde as memórias se sentam nas cadeiras. Para jantar em pratos invisíveis, aquele quadro é bonito. Aquela jarra foi comprada na feira de outubro. Aquele livro tem palavras que não significam nada. Existe uma fruteira na mesa, onde a mãe serve todos os dias o meu destino. Existe um corredor a lembrar todos os dias a solidão povoada. E existe papel e versos. Existe tudo aquilo. Olho as minhas mãos e nas minhas mãos tudo passa. Duas planícies desertas, ruínas, o que ficou para trás, uma menina que caminhou sozinha nas minhas mãos e que perdeu a sombra, um inverno distante que esqueceu a solidão entre os meus dedos. Nas minhas mãos tudo passa e tudo morre. Nas minhas mãos tudo sufoca até ser nada. Jardins que as minhas mãos arrasam, tudo inteiros, mundos inteiros que as minhas mãos devastam. Nas minhas mãos tudo passa, as minhas mãos são uma noite insípida e vazia. São uma noite cheia de gente, como cadáveres ou fantasmas. As minhas mãos foram mesa e não eram mesa. Foram cama e não eram cama. Nas minhas mãos tudo passa. Eis o que é um entremeio. Nos elementos organizados, não há como você viver isso. Mas se você acessar esses espaços que ocupam entre-relações, espaços que não estão ordenados, no qual foram empilhadas muitas coisas, deslocadas muitas coisas, e simplesmente passear por eles, você terá organizações como essas. E poderá ter impressões diferentes da que tem no seu cotidiano. Agora, vamos um pouco mais à frente no filme. Estamos nos aproximando de um momento que para Missu será de grande relevância.
근데 그런 집에 있으니까 내 집도 아닌데 부자 된 느낌이 기분이 좋기도 하면서 안 좋기도 해.
왜 이렇게 심란해졌대? 응? 그냥 좋은데 편하게 있으면 좋은 거지.
아니야, 기분이 안 좋다는 건 뭔가 문제가 있다는 신호 같은 거야. 그게 좀 복잡해.
아무튼 이제 돈만 좀더 모으면 되겠다, 그치?
응, 돈은 좀잘 벌어.
너가 고생한 보람이 생겨서 진짜 좋아. 우리 이제 드디어 맛집 데이트다. 미소야, 나. 발령 났어.
어디로?
사우디아라비아.
엄청 멀리 가네.
내가 지원했어.
왜?
이제 만화 그만둘라고.
왜?
해볼 만큼 해본 것 같아서 이제 좀 사람답게 살아보고 싶어서.
사람답게 사는 게 뭔데?
알잖아. 그렇고 그런 것들 남들 다 하고 사는 것도 우리도 해보고 싶어서.
난 이대로 좋은데 지금?
근데 그거 알아? 내가 어디에 지원해서 뽑힌 게 처음이다. 대학도 다 떨어졌지, 웹툰 공모도 다 떨어졌지. 난 뭐 어디 뽑힌 적이 한 번도 없었거든. 근데 이번이 처음이야. 그래서 되게 신나. 비행기도 처음 타보고.
얼마나 가는데?
입단 2년.
엄청 길잖아.
6개월에 한 번씩은 한국 보내준대.
나는 담배, 위스키, 그리고 한 소리 너. 그게 내 유일한 안식처야. 너도 알잖아. 근데 네가 없으면 어떡하라고.
나도 너 없으면 안 되는 거 알잖아, 미소야. 근데 거기 가면은 생명수당 붙어서 월급을 3배 많이 준대.
생명수당?
괜찮아, 안 죽어. 거기는 주변이 온통 사막이라서 돈 쓸 데가 없어서 돈이 잘 모인대. 그래서 내가 2년 동안 있으면 계산해보잖아? 5천만 원은 모이겠더라고. 거기서 내가 대출금 다 갚고 너랑 살 집 구할 거야.
Bem, agora nós entramos numa outra parte. Muito importante também. A Missu tenta fazer um equilíbrio, ou de certa maneira uma conversação amistosa, mais do que um equilíbrio, uma conversação amistosa entre uma vida por entremeios e a base, o contexto no qual ela vive, onde a sociedade em que ela está. E é um exercício muito difícil, muito complexo. Nos nossos dias, um dos mais complexos. Nessas traduções, há elementos que não vêm para cá, que, como acabamos de ver, né? Há muitos dilemas. É uma difícil arte de navegação ainda, né? Talvez num futuro muito próximo, isso também encontre outras derivações. Mas, por agora, ainda é muito complexo, muito difícil. Vejam que, quando há uma interseção, seja entre pessoas, quando há um antes e um depois com relação a algo no qual existe isso que nós vimos como entremeios, há muitos espaços que são públicos, que não são nossos, que não são dos outros, às vezes de ninguém, que podem ser utilizados por vários. Há outras coisas que nós não sabemos direito o que são e que alguém utiliza. Há elementos que parecem que estão ali, aguardando por alguém, até etiqueta eles têm. E isto, ainda na utilização do dia a dia, tem várias exigências. Esse diálogo que ela teve com o rapaz é uma ilustração muito ampla disso, né? Ela precisa sair do tempo dos entremeios para falar de um tempo do contexto do rapaz, da sociedade dela. Então ela diz, olha, sair dali e vir para cá, esperar 2 anos, é muita coisa. Ela precisa fazer traduções de traduções. No âmbito da clínica, situações como essas raramente são exatas. Elas se caracterizam, em grande parte, por aproximações e muitos enganos. Acompanhando atentamente o que uma pessoa nos diz no consultório a respeito de coisas assim, por vezes ela não está se dando conta, mas nós que vimos toda a historicidade, estamos acompanhando, às vezes notamos os atrapalhos. Há pouco, quando ela estava nos entremeios, 10 anos, isso aí não tinha nem qualquer coisa equivalente. Não era nem muito, não era pouco, não era uma medida de nada. Mas quando ela fala do contexto dos homens, no qual ela diz, ainda preciso ter 2 anos para terminar o doutoramento, isso é muita coisa. Aí agora ela codificou, conseguiu colocar adjetivos, predicativos e muitas outras coisas. O José Luiz Peixoto, na obra A Criança em Ruínas, tem algumas passagens sobre isso. Vejam esta passagem como um exemplo. Tudo será arrumado um dia. Olhem, ele está revisitando toda a trajetória, a partir de um luto, contas que não fecham, e no entanto, mesmo nesses entremeios, o que que ele fala? Tudo será arrumado um dia. Como talvez a própria Missu tenha esperança que na vida dela essas coisas encontrarão algum denominador. Os segredos serão organizados nas indeléveis palavras. As aves de outrora existirão nas folhas paginadas, na pele e nos planaltos. As aves, os pombos, as cegonhas planarão dentro da terra e da cinza dos arquivos. De novo ele mescla, estão vendo? Os entremeios com os elementos urbanos do contexto. O pó será organizado um dia. Cada homem será uma chama nas estantes das bibliotecas. Os olhares, os gestos, o que não sabemos explicar, as mãos, serão fumo por ordem alfabética. Um dia, depois de mim, estes versos serão ossos, mudos e incompreensíveis. As flores sufocarão no ar que respirei. As árvores crescer-me-ão no peito. Talvez seja uma difícil arte essa de um dia essas coisas se resolverem. Quando ele aprofunda essas questões relacionadas ao entremeio, ele parece se angustiar em vários momentos. Entre mim e o meu silêncio há gritos de cores estrondosas e magias recortadas dos sonhos que acontecem naturalmente. Eu sou a cama onde eu me deito, todas as noites diferentes. Eu sou o sorriso estridente dos pássaros no céu todo. Eu sou o mar, o oceano velho a abrir a boca numa gruta que assusta as crianças e os homens que conhecem o mundo. Eu sou o que não devia ser e rio, rio, rio porque sou puro, porque sou um pouco da alegria, porque 1.000 mãos e 10.000 dedos me percorrem o corpo e me beijam. Entre mim e o meu silêncio há uma confusão de equívocos que eu não entendo e eu não admito. Daí ele diz que, entre outras coisas, ele é um arrogante por conta de elementos assim. No entanto, esses moduladores de identidade que ele coloca são outros elementos peculiares. Vejam, vamos recordar um pouco. No espaço da interseção entre nós e os outros. No espaço de interseção de nós para conosco. No espaço de interseção que ocorre nas mais diferentes formas. Depois, em outro âmbito. Entre uma parte e outra parte, o que há nas derivações dos fragmentos que ficam no meio do caminho, de encontros e desencontros. Não é? Você comprou uma casa, vai reformar essa casa, se encontrará muitos elementos de entremeio ali. Tantos milhares, alguns você nem saberá identificar. A própria casa pode ser, aliás, isso. Outras vezes, nós que compramos a casa é que somos o entremeio. Nós é que somos o fator que está eclipsado entre coisas. Entre o morador que construiu aquela casa e agora colocou à venda, que nós compramos, e a coletividade, que é o endereço último desta casa. Nós é que nos comportamos como esses elementos aleatórios que durante um tempo ficarão habitando esta casa e depois um dia deixarão. Essas identidades reversas, esses elementos que migram, que se desfazem, às vezes não conversam nada bem com o contexto, com o nosso cotidiano. Como nós sabemos disso ao longo da historicidade? Há inúmeros fatores, vários sintomas disso. Vejam alguns deles. A pessoa usualmente acusa um mal-estar. Mal-estar que, dependendo do quanto isso está fora da compreensão dela, assume o caráter da inespecificidade. Usual que a pessoa então nos diga algo não está bem, alguma coisa não está funcionando como deveria. E quando você que está acompanhando a historicidade questiona-se, mas a casa não está ficando como você quer, a reforma está. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, tem algum problema? Não. Então, qual é a questão, não é mesmo? A questão é essa. A questão são esses elementos hibridismos que são típicos de entremeios, que causam desconfortos, que causam sintomas como estes. O Ricardo Araújo Pereira, em outra parte da obra dele, ele brinca com essas fabulações, com esses encadeamentos, trocando de lugar coisas, mostrando que, às vezes, um nome isolado você vai conseguir compreender, mas esse nome colocado com outros da mesma natureza e espécie você já não compreende. Vejam como ele coloca essa questão. Pelas minhas contas, nós temos no planeta pessoas, temos gente, temos povo e temos humanidade. O pior de tudo são as pessoas, claro. E o melhor é a humanidade. As pessoas não usam setas no trânsito. A humanidade foi à Lua. A humanidade é tão digna que muitas vezes aparece grafada com H grande. A humanidade, com H grande. Isso nunca aconteceu às pessoas. E bem, não faz sentido escrever que as pessoas, com P maiúsculo, jogam lixo no chão, coisa que a humanidade, com H maiúsculo, aliás, nunca faria. As pessoas raramente merecem a honra da maiúscula. Em geral, são referidas no fim da conversa, em tom de lamento. Abre aspas. Realmente as pessoas, fecha aspas. E sempre com P pequeno. O povo já é outra coisa. Dedica-se, sobretudo, à política, e com uma nobreza que falta claramente às pessoas. Os políticos, infelizmente, são em geral pessoas. O povo, que é sábio, vota neles, mas apenas porque não tem alternativa. Pudesse o povo votar no povo e as nações verdadeiramente governadas pelos povos prosperariam. No entanto, o povo não tem outro remédio senão votar em pessoas, com os resultados que todos conhecemos. Então, alguém que diz, pode ter uma opinião péssima e diz, as pessoas são assim, assado, etc., mas a humanidade é boa. É isso que ele está colocando. Esses elementos que trocam de lugar. Imaginem, então, nos entreatos que ocorrem, nos entremeios que se passam. É outra consideração. Bem, este jovem, por quem a Missô tem um grande amor, diz a ela que ele quer fazer parte dessa sociedade dos homens, desse contexto, que aliás não tem nada a ver com ela. Ele diz que ele quer fazer parte, que ele vai para a Arábia trabalhar, vai retornar, vai comprar uma casa. Ele quer inseri-la dentro desse sonho. Coisa muito improvável. Muito improvável. Com tudo que ela já andou, como recuar agora? Com tudo que ela está experienciando, até pode acontecer, mas não é o que parece. Parece que ela está se afastando mais. À medida que ela está com essas pessoas, vê seus dilemas, seus conflitos, suas desilusões, ela não está encontrando ninguém que diz a ela que está contente, feliz e realizado neste mundo.
이거 드세요.
Thank you.
근데 서빈이는 어쩌고? 엄마네.
장모님이 저희 그 데이트할 때마다 자주 봐주셔가지고 이제 둘째 빨리 가지라고.
엄마가 옆집에 사시거든. 얼마 전에 얘가 이사를 시켜줬어. 덕분에 우리가 많이 편해졌죠?
아, 저도 장모님이 가까이 있는 게 좋아요. 물. 저희 와이프랑 같은 대학교 다니셨다고요?
네, 근데 전 중퇴했어요.
등록금이 비싸가지고.
야, 정말 힘드셨겠다. 힘든 결정인데.
별로 안 힘들었어요.
하긴 뭐 요즘 대학교 가면 대학교니까 큰 배움이 없어요. 괜히 큰 돈만 갖다 박느니 미리미리 사회생활 시작하는 것도 현명한 판단이라고 생각합니다. 저희 와이프 대학교 때 어땠어요?
굉장히 뜨거운 사람이었어요.
아, 뜨거웠구나.
그리고 기타를 잘 쳤어요.
기타요?
저기 재밌었어요.
그치? 네, 굉장히 재밌었어요.
아이, 기타 치고 뜨거웠으면 재밌어야지. 난 담배 좀 피고 올게.
네, 저도.
아, 담배 피우시는구나.
네.
예, 네, 가시죠.
언니, 어디 가?
여기.
왜 이렇게 멀리 앉아?
아, 우리 신랑이랑 이렇게 앉아버렸었더니. 너 아직도 위스키 마셔?
응.
담배는 아직 피더라?
응.
요즘 담배값이 많이 올랐다던데. 집이 없을 정도로 돈이 없으면 나 같으면 독하게 끊었겠다, 야.
알잖아. 나 술담배 사랑하는 거.
아이고, 그 사람 참 염치 없다, 야.
뭐가 없어?
염치. 염치가 없어. 나 그냥 솔직하게 말할게, 미소야. 나는 네가 염치가 없다고 생각해. 네가 제일 좋아하는 게 술, 담배라는 것도 솔직히 진짜 한심하고 그것 때문에 집도 하나 못 구해가지고 우리 집에 와서 지내면서 그런 것까지 다 이해해주기를 바라는 네가 좀 뭔가 잘못됐다는 생각 안 드니? 어? 잘못됐더라? 아까 보니까. 우리 신랑 담배 피러 나가는데 그걸 왜 따라가? 그럼 내가 뭐가 되니?
미안해. 난 언니가 그렇게까지 불편할지 몰랐어.
아니 왜 몰라 그걸? 방이 아무리 많고 집이 아무리 넓어도 남이 우리 집에 오랫동안 있으면 신경이 쓰이는 법이야. 그걸 왜 모르니 너는?
난 아니니까. 난 아무리 좁은 밤에 친구들이 와서 자도 그냥 반갑고 좋으니까.
그렇겠지. 너는 가정이 없으니까 모르겠지. 혼자만 살아갔으니까. 미소야, 너를 우리 집에 지내게 하는 게 너한테 도움이 안 될 것 같다는 생각이 든다. 이거 보증금에 보태서 빨리 방 구해라. 이게 내가 해줄 수 있는 최선이야. 그리고
내가 본의 아니게 폭력적이었다면 그건 사과할게. 필요 없어.
Esse encontro era inevitável, muito improvável que numa relação no qual alguém opte por viver fortemente os entremeios, em um contexto social como que vivemos, embates como esse não vão ocorrer. O mais provável é que ocorram, e ocorram até bem mais intensos do que vimos, e várias vezes. Não será fácil para um pai ou uma mãe ter um filho que opte em fazer o que a missão está fazendo. Não na nossa sociedade. Geralmente é motivo de muitas dificuldades. Não há aqui um lado certo, um lado errado, um bom, um mal. Essas duas moças, nesse diálogo duro, cada uma está percebendo um aspecto das coisas. Não é? Essa amiga dela está defendendo um lar numa sociedade competitiva. Ela não gostou da atitude da amiga de sair com o marido dela, ir até a sacada, fumar um cigarro. Achou ofensivo se portar assim. Não é? E outras coisas que ela não concorda mais com essa amiga. Ainda que o diálogo seja muito difícil, ele já é anunciado há muito tempo por muitos pensadores. E seus bilhetes, cartas, que foram publicados numa coletânea depois, o Hermann Hesse se refere em vários momentos a situações como essas. Pela teia que nós tecemos, paga-nos, sem dúvida, o mundo, e até de maneira exagerada, mas paga-nos não com vida, alma, felicidade, bens reais, e sim com aquilo que ele está em condições de nos oferecer. Dinheiro, honrarias, colocação do nosso nome na lista das grandes personalidades. Sim, as respostas do mundo ao trabalho do artista são as mais incríveis. Por exemplo, trabalha o artista por determinado povo, que é o seu campo de interesse e seu mercado natural, mas este mesmo povo desdenha a obra que ele dedica e nega ao artista não só o reconhecimento, mas até o pão de que precisa para viver. De repente, outro povo, a ele estranho, dele se lembra e dá ao artista injustiçado o que este merece: apoio, sustento. Na mesma hora, aquele povo a quem a obra artística fora dedicada enche-se de entusiasmo e alegria, corre em busca do artista e sente-se profundamente honrado por um patrício seu se ver alçado a tão grandes alturas. E este ainda não é o fenômeno mais admirável que ocorre entre eles e o povo. De parte de quem recebe os prêmios, as honrarias não são nem um prazer e uma festa, nem mesmo algo por ele merecido. São uma pequena parcela deste fenômeno complexo, cheio de equívocos, chamado celebridade, como tal devem ser aceitos, isto é, como um esforço do mundo oficial em se defender contra o valor não oficial do artista. De ambas as partes, há aqui um gesto simbólico, um ato de respeito, polidez, que não foi o que nós vimos há pouco nessa cena. Muito diferente, não é? Muito diferente. Esses embates serão assim. Agora vem uma parte um pouco mais profunda e mais complexa. Olha, quando uma pessoa, no tempo da faculdade, no tempo que ela morou numa aldeia, em algum lugar no mundo, no tempo que ela fez um projeto, no tempo que ela se relacionou com alguém, como subfrutos, frutos diretos também disso, muitos elementos ocupam isto que nós chamamos de entremeios. Objetos deslocados, objetos esquecidos, projetos abandonados, coisas que se fragmentaram com o tempo, outras que se juntaram, mas que já não são a mesma coisa. Isso ocorre muito. Observem bem. Eventualmente, algumas pessoas deixam de viver. A outra pessoa, a outra situação, a faculdade, o trabalho, a aldeia, as lidas que ela precisa do dia a dia, deixam de fazer isso para viver os objetos que estão no entremeio. Isso é muito notório, visível para quem está próximo desta pessoa. Muito. Em geral, no consultório, isso aparece da seguinte forma. A pessoa está nos contando e ela diz que o marido, a esposa, e vive com a cabeça na lua, só fala das reminiscências. Fica dizendo aquele tempo que a gente fez tal coisa, que nós fomos a tal lugar, que fizemos isso e aquilo. Resgata. Agora deu para pegar objetos lá do porão que vêm para o lixo para restaurar. Não temos nem onde colocar aquilo dentro de casa. Está colocando pelo jardim. Vai se deteriorar, mas diz que aquilo é importante, etc. e tal. É isso. E às vezes isso é a maior parte que a pessoa está vivendo num período da vida dela. Fundamental, inclusive, para prosseguir, para reformar, para recondicionar coisas e outros princípios. Ou seja, o papel dos entremeios é relevante. Aquele que tem um acervo considerável ali, seria interessante olhar que constitui esse material todo, não é? Para alguns, a maior parte eles não querem mais saber. Ficariam agradecidos se fossem levados embora. Para cada um de nós, isso será de uma maneira muito diferente, aliás. Nesse aspecto, o Ricardo Araújo Pereira tem uma parte aqui muito interessante. Ser preguiçoso dá muito trabalho, mas a maior parte das pessoas não sabe disso porque nós, os preguiçosos, temos preguiça de explicar. Claro, nós poderíamos fazer como os outros que se entregam ao trabalho para evitar a contemplação do seu abismo interior, mas seria um caminho fácil demais. A cigarra só tem qualidades. Canta, que é um prazer que oferece aos outros, ela é humilde, tanto que se sujeita a pedir ajuda à formiga, é desapegada dos bens materiais, não junta riqueza, e a formiga é só defeitos. Tem gosto de dar lição aos outros, que é uma característica que apenas se tolera em professores e mães. Nutre um claro desprezo pelas artes, não tem compaixão por quem está na miséria. O nosso sistema educativo parece empenhado em fazer-nos admirar a formiga, contra todas as evidências e o mais elementar bom senso. Ser cantora é, muitas vezes, uma profissão rentável. Carregar comida não é. Na vida real, há muita gente cuja profissão é carregar comida, que sonha em ser cantora. E muito poucas cantoras que sonhem com carregar comida. Esse processo de entrar nos entremeios e nos contar de lá o que está vendo daqui do que vivemos é uma das artes que o Ricardo domina e faz muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Quando, no entanto, esses fatores se juntam a outros referenciais, se retirarmos os entremeios dessa questão e ficarmos apenas com uma sociedade urbana na qual foi toda a forma de entremeio foi projetado, se isso fosse possível, não é? É muito improvável. Mas minimizado ao extremo, o que restaria? Sem os entremeios, não haveria certa uma das mediações muito importantes para as nossas vidas. O aleatório, aquilo que não sabemos, a dúvida, todo esse material não estaria mais presente. O Ricardo tem, no momento avançado, ele coloca na sua obra uma ilustração muito interessante a propósito. Introduzi o endereço no GPS. E ele perguntou: aceita o destino? Nunca eu tinha reparado na pergunta. E agora? Como assim? Aceita o destino? Eu não vinha preparado para uma decisão dessas. Uma pessoa pensa que vai dar uma volta de carro e de repente está numa peça de Sófocles. Que destino estarei a aceitar eu? Posso responder que não, mas aí estarei a rebelar-me contra esse destino. Dizem que isso não é bom, mas também não vou aceitar um destino qualquer. O GPS tem de ser mais específico. E se me calha o destino de ter o fígado comido diariamente por uma águia? Lembram a história do Prometeu, né? Que ele sai de novo. Aconteceu a outros, por que não a mim? Na verdade, eu só queria ir ao supermercado. Eu preciso de cerveja. Só que também não estou confortável com a ideia de aceitar que o meu destino seja ir ao supermercado. Preciso da cerveja. Só que também não estou confortável com essa ideia. Que destino mixuruca? Tem ligeiramente menos patos do que matar o pai e casar com a mãe, como no mito. E dá uma peça muito fraca. Que dirá o couro? Lembrem que as peças teatrais gregas não é o couro. Olha como ele percorre a seção de frutas, de legumes. Agora já está na zona das cervejas, está indeciso entre duas marcas. Uma é Pilsen, outra é de outra marca, outra é de outra qualidade, mas ele nunca entendeu qual é a diferença. Oh, ignorância, oh, indecisão. Ele está simulando o coro no teatro grego. Ninguém quer ver três atos disso. Enfim, haverá destinos piores, mais memoráveis, mas piores. E se a morte me espera no supermercado? Aceitar o destino será ir entregar-me aos seus braços? Por curiosidade, coloco um outro endereço no GPS. Há aquela história do homem que vê a morte no mercado e foge para este outro endereço. A história prossegue. Para os nossos propósitos, até aqui está bom. Olhe, eu havia feito uma pergunta. O que acontece se há socialmente, e há muitos que têm interesse nisso, que tratam os entremeios como lixo e querem que isso suma e se afaste. Querem um mundo de certeza, um mundo de segurança, um mundo de métricas exatas, um mundo de perfeições, um mundo sem solavancos, um mundo sem ansiedades, um mundo de caráter homogêneo para todos os lados, que nada saia do tom. Alguns querem isso, um direito deles. Num mundo assim, os entremeios não teriam lugar, estariam fora disso. E um dia, quando no GPS surgisse algo que parecesse vindo de algum lugar dos entremeios, o que essa pessoa faria? Rapidamente, como o Ricardo faz no GPS dele. Que história é essa? Rua daqui. Não quero isso. Fazendo com que elementos que vejam bem, não é um entremeio. É apenas uma expressão que ele estranhou, um termo que ele estranhou. Ao fazer isso, nós estaríamos agora consumindo, na ausência do entremeio, os fantasmas relacionados a ele. E aí muitas outras coisas iriam assombrar a alma humana com essa necessidade antibiótica de uma perfeição. Os entremeios são um anúncio da nossa imperfeição. São um anúncio dos nossos progressos, dos nossos recuos. Não são bons nem maus. Estão aí. Produtos que fizemos, que ficaram pelo caminho, está cheio para cada lado que vamos. Reencontre um amigo seu do tempo da faculdade, converse com ele. Você verá quanto elemento de entremeio há. Alguns que você nem lembrava, ele lembrou para você, ele guardou para você. Estão lá. Vamos prosseguir. Vamos ver o que Messu faz a partir de agora. Né? Namorado foi embora. Essa amiga disse algo muito duro para ela. Disse que para uma parte da sociedade, pessoas como Messu são uma ameaça. Uma ameaça aos maridos, uma ameaça às famílias, uma ameaça aos trabalhos. E como é que tratam essas pessoas? Como é que essa amiga tratou? Achou que estava fazendo uma caridade, não é? Isso não pediu a ela nada. Mas ela faz isso. Que acabou humilhando a amiga.
리모델링한 지 얼마 안 돼서 참 좋다. 깔끔하고 화이트하니 방도 넓어 보이고. 봐, 자기가 좋아하는 창문. 좋지? 뷰도 좋고. 오늘 날씨가 그래서 그런데 이게 빛이 여기까지 쫙 들어온다고. 얼마나 따뜻하겠어? 겨울에도 난방비도 별로 안 드는 거지. 어머, 저기 좀 봐. 어머, 여기 민지 창고가 있네. 어? 이런 데다가 귀중품 같은 거 넣어놓으면 너무 좋겠다. 아가씨들이 이런 거 좋아하잖아. 여기다가 열쇠만 딱 달면은 안전하고.
좋네요.
그지? 어? 좀 비는 지 오래돼서 그래.
여기 얼마라고 했죠?
보증금 500에 25.
500이요?
여기가 아까 그 집보다 싼데 무려 2층 집이잖아. 재밌지? 아휴. 여기가 그래도 있으니까 다 했어. 여기가 화장실, 그리고 싱크. 아까 그 집보다 방이 넓지. 지금 여기 조금 지저분해도 자기가 밧줄 떨면서 도배도 하고 청소도 하면 금방 새집 된다. 여기 봐봐, 자기가 좋아하는 창문.
창문이네.
여기를 이렇게 딱 잠궈. 그리고 여기다 커튼 여기다 딱 쳐. 그럼 밖에서 누가 여기 사는지 모르거든.
여기는 얼마예요?
520.
보증금을 좀더 낮출 순 없을까요?
저기 저 방에 아가씨가 올라가.
여기가
보증금은 없고 10. 아, 거기 전기는 안 들어온대.
생각해보고 연락드릴게요.
Usualmente, no nosso contexto, na nossa sociedade urbanizada, industrial, de serviços, sociedade dos homens, é muito improvável que consigamos ir a qualquer lugar sem a nossa própria companhia. Isso já é uma prerrogativa que não raramente se desfaz, com as exceções muito raras. Nos entremeios não é assim. Nos entremeios você pode transitar sem a sua presença. Uma vez que você se ocupará como quem vai a um porão, como quem desce a uma garagem cheia de baú, de livros, de papéis e tudo, são tantas coisas ali, nós somos mais uma daquele elemento. E ainda assim, muitas vezes nem somos. Ah, nós vimos o que ocorre. E não é uma exceção, quando algo do entremeio tenta vir para a sociedade dos homens e tenta aqui, em meio a nós, a viver não como um de nós, viver a partir ainda das condições e características que habitam os entremeios. que são muito diferentes, não é? Já vimos questão de tempo, já vimos questão de função, de espaço, etc. Viram um lugar destinado a alguém como ela? Aquele quartinho, um quartinho, embolorado, sem eletricidade, que para chegar até ele, ela ficava extremamente cansada. É este o lugar? Nossa sociedade não teria um outro lugar para apresentar? Mas nossa sociedade, ela encarece essas habitações para seus próprios membros. Que dirá para alguém que parece tão distante a ela e que quer se beneficiar de coisas que ela oferece? Mas é isso que ela quer? Ela quer se beneficiar de coisas da nossa sociedade? Ou ela quer colaborar de outra forma? José Luiz Peixoto tem uma parte no livro dele que ilustra por outros caminhos uma mesma proporção. Ele diz assim: estou só numa praça vazia sem mim. Vamos rever esta frase? Estou só numa praça vazia sem mim. Ao meu lado, um livro que nada mais tem a dizer numa praça que acordou antes da cidade para esta hora negra da manhã. Dou palavras aos pombos, dou-lhes significado do meu nome, distribuo-me aos pombos nessas pedras negras no inverno, numa manhã tão longe dos domingos, a brincar no chão da cozinha, tão longe do dia bem vestido e nervoso, do casamento numa praça ao lado, de um livro que nada mais tem a dizer. É isso. Ao acessar esses entremeios, por vezes notamos que ficamos lá fora, lá do outro lado. Ficamos lá no espaço urbano da nossa sociedade, do nosso mundo. São eventos, são contextos, são situações que ocorrem. Por isso, muitas pessoas, quando descobrem esses entremeios, por exemplo, se receber um convite de uma antiga amizade que você teve há muitos anos, que morou fora do Brasil por mais de 20 anos, retornou e convidou você para um café para trocar palavras amistosas, matar a saudade. Você vai até ter com essa pessoa. Esse café, na verdade, é um café sobre entremeios. Todo o tempo, esta pessoa buscará nesse sótão, nesse porão, nesta garagem, nesse espaço à margem da sociedade, os elementos para conversar com você, para construir com você nova ponte existencial. E talvez você diga: não, eu não quero isso. Isso já não tem mais nada a ver. Ou talvez você se sinta acolhido, encantado com tantas coisas belas que você nem sabia que tinham, que ocorriam, elementos periféricos, elementos laterais, elementos que às vezes estavam fora do seu campo de compreensão cognitiva e outras coisas. Pode acontecer isso. Há muitos exemplos aqui. Você pega o Fausto de Goethe, nós temos exemplos. Você pega Hamlet, Shakespeare, nós temos exemplos. Cervantes, você pega Dom Quixote, tem Dom Quixote, nós temos exemplos, temos muitos outros. O que mostra o acervo gigantesco que há. Na sociedade dos homens, que não soube utilizar muitos desses elementos, e, portanto, não interessou, eles não souberam construir coisas com eles, nada, afastaram. Primeiro, um desperdício grande. Depois, algo a se lamentar, uma vez que é um material riquíssimo ali. Muitas coisas por gratuidade, muitas coisas que podem nos ajudar. Por que não utilizar, não é? O José Luiz Peixoto, em outra parte, ele diz: estou sentado numa cadeira simples, numa varanda debaixo de um telhado de telhas, e chove à minha volta. Sou demasiado novo, cansado, cansado e sem força de nunca ter feito ou dito nada, cansado de tempo, de vácuo, lâmpada, de lusco-fusco, idade de domingos cinzentos, de nuvens cinzentas, sem céu, chuva, demasiado novo e velho demais, sem força de estar sempre sentado numa cadeira que me deram numa varanda que construíram sobre mim, debaixo de um telhado, telha por telha, sem história, eu sou criança, e sou logo velho, e só passou um domingo, longo, de horas infinitas, até o último minuto sem força de membros inúteis, cansado como a chuva que cai para nada. Eis o espaço, propriamente dito, dos entreatos, dos entremeios. Ele fez uma compilação de material. Quando você acessa esses espaços existenciais, lembre, você pode navegar pelo tempo. Você pode estar em vários lugares a um só tempo. Você pode utilizar e fazer construções com elementos do futuro, com elementos do passado, porque as coisas não obedecem uma ordenação social. É algo que se empresta e que se parece mais com o espaço onírico, o espaço do devaneio, da quimera, que faz com que muitos já a priori desvalorizem isso. Há muito material belíssimo ali para ser utilizado, com discernimento, com compreensão, com profundidade. Por que não? Não é? Por que não? Vamos ver o destino que Missô tem diante dela.
어디로 갈 거야, 이제?
걱정하지 마. 나갈데 많아.
한솔아, 빨리 타! 잘 지내고 있어? 응? 아프면 연락했고.
final que traz uma grande esperança e também alguns problemas, não é? Problemas porque Chong Go, escritora, cineasta que dirige, escreve o filme, para ela, ao mesmo tempo que a nossa sociedade não está pronta para abrir as portas, os braços para esses elementos ainda que vivem nesses entremeios, mas também já sabe conversar, pelo menos em alguns aspectos, se relacionar e vice-versa, com uma enorme dificuldade. Então, ao mesmo tempo que há isso, há também um caminho muito bonito e consistente, não é? A própria cidade se humaniza com os entremeios. Ao final do filme, a Chong Go ainda nos dá como presente uma visão aberta de como é que a Missou, lá no mundo de entremeios dela, olhando para nós, estamos fora disso, na nossa sociedade urbana desenhada, da sociedade que se diz razoável, como ela nos vê. E que visão amorosa que ela tem. Ela passa por cada um de nós, cada um dos seus amigos que ela visitou. Viram o que ela guarda desses amigos? Uma visão poética, uma visão amorosa, agradecimento. Isso também existe lá nos entremeios. Gostaria de terminar nosso trabalho com um texto do José Luiz Peixoto. Nessa revisitação que ele faz, em determinado momento ele diz: como não tenho lugar mais no silêncio, onde morrem as gaivotas, despeço-me no oceano e deixo que o céu me conheça. Talvez a serenidade possa ser as minhas mãos a serem uma brisa sobre a terra e sobre a pele nua de uma mulher. Esse dia, esperança de amanhã, poderá chegar e estarei dormindo. Muito bonito, né? Estarei dormindo. Muito lindo o final.